A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto.
A matéria tem vida, por isso é uma fábrica de vidas. E sua vida teve o seu princípio e terá o seu fim. Então, agora, o término da vida da matéria com o decorrer do tempo. Vejam que rosário de milhões e milhões de coisas que pareciam verdades, mas não são. Porque tudo que se acaba é porque não é verdade. Assim é a matéria, teve seu domínio preponderante e enquanto não chegou a verdade para esclarecer quem é a matéria, quem são os seus feitos e quem são os seus frutos, de onde se originaram, a causa da origem, a origem da causa e a formação da origem primitiva da junção racional e por que estava junto e os motivos de todo o seu translado, até chegar a este ponto que chegou, que todos os seus feitos e que todos os seus frutos, ninguém sabia o porquê da existência da matéria e muito menos os seus feitos. Então a matéria com seu movimento espetacular, o reinado do magnético, magnetizando os seus feitos para todos eles agradar, agradando de todas as formas, de todos os jeitos, para aguentar a lapidação, para poder todos chegarem no seu lugar. Então a matéria, com sua força magnética, magnetizava os seus feitos de uma maneira para que tivessem força e coragem de viver, embora sofrendo e padecendo, mas sempre com aquela esperança de que tudo ia resolver, que tudo ia endireitar, de que tudo ia ficar bom, e, envolvido pela ilusão magnética da matéria, iam sendo lapidados para chegarem no seu verdadeiro lugar. Então, a matéria, o reinado do magnetismo, criou todas essas fantasias, articulou artes, cores, de todas as espécies, de todos os jeitos e de todas as maneiras. A matéria iludiu todos de uma tal maneira que subjugou todos sob seu domínio, todos dominados pela matéria e não por Deus. O domínio de Deus é o domínio do bem, o domínio racional, e o domínio da matéria é o domínio do mal. Então a matéria, com seu grande poder magnético, criou todas essas fantasias para iludir, para atrair, para distrair, para poder aguentar o peso da lapidação. Com seu poder magnético, gerou venenos, vícios de toda a ordem e venenos de toda a ordem. O magnetismo dominado pelos vícios de toda a ordem, para lapidar os seus feitos, para lapidar os seres. Ordem do magnetismo natural: sofrer, 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 sofrer até se derreter naturalmente num covil de sepultura. Mas todos iludidos pelo grande poder magnético da matéria, não podiam perceber o que é a matéria. Viviam todos despercebidos, achando a matéria uma natureza pródiga, de mil maravilhas, de maravilhas altamente divinas, de um encanto sem competidor, coisas lindas como as flores, como coisas de imensos valores, o símbolo das pedras preciosas, o véu do manto da divindade. A matéria é uma coisa divina e, por isso, temos que criar na matéria a virgindade. Então, foi criada a virgindade. Isto é virgem, por isso, assim, assim. Aquilo está virgem, por isso, assim, assim. Aquilo é virgem, por isso, assim, assim. E assim, a matéria dominou com seu grande poder magnético os seus feitos. Endeusaram a matéria de uma forma tal que fizeram da matéria a pureza, dizendo: isto é puro, isto está puro, a pureza é assim, aquilo ali é puro, aquilo ali é virgem. Mas a matéria cegou com seu domínio magnético, cegou seus feitos de uma maneira tal de ficarem encantados, delirando e variando desta forma espetacular, devido a estarem completamente magnetizados. O magnetismo dominando todos, fazendo todos variarem dessa maneira, uns mais, outros menos, outros de mais e outros de tanto variarem, vão parar no hospício. A encantada matéria que os seus feitos nunca souberam o porquê dela, nem o porquê de sua existência. Então, ornamentaram a matéria de uma forma tal, dominados pelo magnetismo, que iam inventar o reino do céu na terra, com as pompas, com as artes suntuosas, com as artes para atrair, para sugestionar, para emocionar os magnetizados, por todo esse simbolismo. Mas tudo isso foi preciso e necessário para a lapidação dos seus feitos, para que seus feitos não sentissem tanto sofrimento, para amenizar mais a situação de verdadeiros caudilhos perdidos nesse caldeirão, fervedouro de ilusão, fábrica de ilusões, superstições, para ludibriação e sugestão dos seus filhos. Então, nesse caldeirão de fogo, onde o calor cozinha todos, lentamente, todos vivendo atrofiados de um turbilhão de pensamento, onde o justo nunca chegou nem poderia chegar, por tudo estar em lapidação até chegar em seu lugar. Depois de chegar em lugar, então, o justo chegaria para mostrar esta escadaria que desceram muito naturalmente e aí vieram parar como filhos dessa serpente, e assim sendo joguetes do reinado do magnetismo, brigando e guerreando, se matando pelo reinado magnético, por estarem dominados pelo reinado do mal, por tudo ser magnetismo puro, a origem do animal. Porfírio, estamos num caldeirão fervendo, queimando tudo, mas achávamos que era tudo, né? Que era o paraíso,
virgem,
que tudo era virgem, que tudo era puro, que tudo era belo.
É esse conceito que nós criamos, nós, a humanidade, né? Nós criamos ao longo do tempo, porque existe alguma coisa que realmente é pura dentro do ser humano, deste caldeirão de fogo. E é uma coisa que é muito tão simples e natural de entender, que depois de bem cozidinhos, né, como diz o outro, no caldeirão de sofrimento e morte, etc., na medida que vai desgastando toda essa casca bruta, a lapidação, né, aí surge o resultado da lapidação, que é o grande brilhante que está dentro da matéria.
Porfírio, onde é que a gente já parasse e continuasse nesse ciclo se não chegasse à fase racional?
Da mesma forma, levaria por um caminho de muito difícil e de muito
sofrimento. Dia chegaria, né, a cultura racional?
Não, chegaria sim, de qualquer forma, porque ficaria como que um brilhante jogado no meio da lama, né, de tanta lapidação e sofrimento que iria passar. A fase racional vem para amenizar o processo, não só daqueles que estão vivendo aqui, que hoje nós sabemos que somos habitantes do mundo racional materializados, mas também o processo de sofrimento que a natureza também sofre. Porque não é só aqueles habitantes, uns tantos que estão em progresso de destruição de si próprios. Eles destroem a natureza, que é o local onde estão progredindo. E que não tem culpa do abuso da vontade de uns tantos. Entenda-se, esses uns tantos eram puros, limpos e perfeitos e passaram do limite. E a natureza é uma parte, quer dizer, a energia que formou a natureza é uma parte, até pequena, diz assim o racional superior, de uma planície, que era também um habitante do mundo racional, puro, limpo e perfeito. Então há um incômodo daquela parte da planície, que a natureza ficou então revoltada, indignada, e há o progresso por conta própria de uma essência. Na verdade, a essência da matéria, ela é racional. Essa é a grande questão, e que automaticamente, pela lapidação, esta essência aparece. Então é o que se dá no terceiro milênio, depois de muito sofrimento, de bem cozidinhos, né, como o elétrico e o magnético vem esquentando o caldeirão dessa deformação, né? Deformação, tá, gente? Esse caldeirão fervendo, todo mundo sendo cozido e sem luz, né? Porque todos em trevas, né? Primeiro volume da obra até tem essa mensagem, né? Todos cozidos e em trevas. Mas aí vai ficando molinho. E no que vai ficando molinho, de tanto cozido, a essência da matéria aparece. E você sabe qual é a essência da matéria, né, Oswaldo? É o raciocínio. É exatamente o raciocínio, porque o raciocínio é que forma a matéria.
É o brilhante na lama.
Sim, mas foi o raciocínio é que formou a matéria. A origem da matéria é uma origem pura, porque é de origem dos racionais em progresso. Por conta própria, mas ainda era o progresso de pureza, porque no início o progresso de uns tantos é um progresso de pureza. E todos nós, assim, nos projetando para aquela situação, que nós já somos uma outra geração, mas somos consequência deles, daqueles tantos. Ou seja, somos eles também, depois que passamos a nos conhecer. Então, é aquela coisa, o progresso era de pureza. Não havia essa coisa ainda do magnetismo e etc. Na medida que foi avançando, então a deformação foi aumentando, e aí então é que começou a agravar essa diferença entre aqueles que escolheram uma direita, vamos dizer assim, e aqueles que escolheram uma esquerda. Porque a natureza oferece, ou passou a oferecer para aqueles tantos, ou para os seus habitantes, né? Na medida que foram progredindo, passou a oferecer para eles o conflito, a direita e a esquerda, o elétrico e magnético, o quente e o frio, e aí as próprias reações da vida, as reações químicas e fisiológicas da vida, elas têm que existir exatamente por causa desses dois contrastes, né? O quente e o frio, o direito e o esquerdo, e etc., o positivo e o negativo, e todo mundo começou a achar que esse era o natural, e hoje nós sabemos que
o dia e a noite, o frio e o calor, sempre dois lados.
Mas aí nós começamos a perceber hoje, pelo que o racional superior vem nos revelar, que nós não precisamos mais disso. Ou seja, a vida pré-existe isso tudo. Essa vida que nós passamos a viver, desconhecidos de nós mesmos, é uma vida provisória e uma vida de conflitos, porque ficamos desconhecidos. E para ficar reconhecidos de quem éramos, tinha que haver todo esse sofrimento e morte.
Meu filho aqui na Todos em Trevas e Cozidos diz: a luz do velho mundo é a treva, por isso só enxergam a poder do fogo. Quem vive em trevas vive dentro do fogo, e por assim ser, é que quando o fogo vai iluminar outros mundos, do outro lado é noite, tudo em trevas. Quem vive em trevas não sabe o que diz, o que faz, o que quer, de onde veio, nem para onde vai. Não sabe por que vive, o porquê nasceu, o porquê da sua existência e o porquê da existência de tudo. Portanto, só o que sabem é falar asneiras e pensar outras tantas.
Mas é isso, Oswaldo. A matéria sempre manteve estes dois caminhos, né? O da direita e o da esquerda, o fogo e a luz, e para poder lapidar, né? Lapidar todos e haver uma forte e verdadeira lapidação. Vamos começar aqui com os nossos áudios, nossas colaboradoras e nossos colaboradores. A Beth falando aqui sobre a luz e a escuridão. Como que era vista a luz e a escuridão nessa fase que nós vivemos recente, né?
Luz e escuridão. Falamos tanto em seres de luz, que são seres tão bons que parecem iluminados, com atitudes coerentes, com decisões sempre bem ponderadas, seres desprovidos de ganância, de vaidades extremas. São seres que não conseguem fazer mal a nenhum outro ser vivente. São seres que vivem em agradecimento a Deus e à natureza, que cultivam as grandes amizades e o verdadeiro amor. E no oposto, falamos que existem seres das trevas, da escuridão, seres capazes das mais cruéis atitudes contra seu semelhante, contra seu irmão do mundo irracional e até contra si mesmo. Seres que não se agradam de nada e vivem reclamando e tirando aquilo que não lhe pertence. E aí perguntamos, como pode haver tanta diferença? Não são seres vindos do mesmo lugar? Filhos do mesmo Deus? Nos explica o racional superior que os primitivos de eras muito longínquas, pela livre expansão do livre-arbítrio, são os verdadeiros culpados. Que eles se atrapalharam na escolha entre dois caminhos. Dois caminhos que a natureza havia proporcionado. O caminho da direita, parte elétrica, luz. O caminho da esquerda, parte magnética, trevas ou escuridão. Então aprendemos já a diferença entre elétrico e magnético. E os antigos, muito rudes, diz o racional superior. Eles eram muito indecisos. Uma hora eles iam para o caminho da luz, mas não firmavam o pé. Aí voltavam e iam para o caminho das trevas, da escuridão. Assim, desenvolveram muito a energia magnética, o mal. E até hoje, estamos sob essas duas influências. Pessoas dotadas de grande força elétrica. São mais boas, mais dóceis, gentis, trabalhadoras, amigas. E as pessoas dotadas com maior força magnética são mais intolerantes, incapazes de enxergar no outro o seu irmão, e estas vivem na escuridão. Então, a natureza, mesmo deformada e degenerada, favoreceu muito o racional animal. Por isso, sabendo de tudo, como foi e até agora, não podemos perder mais tempo. Agora, chega de atraso, chega de rudez, chega de teimosia. Nós sabemos agora qual é o verdadeiro caminho, que é o caminho da luz racional. Portanto, o que temos que fazer? Ler com muito amor, com muita atenção, com muita dedicação, o livro Universo em Desencanto. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Você vê, Oswaldo, que quando a Beth fala no finalzinho do áudio dela, da locução, ela fala que chega de teimosia, né? É uma referência a que a humanidade sempre veio desobediente ao Pai Eterno, ao verdadeiro Deus. É por isso que os filhos de Deus, que todos nós somos, vivemos sofrendo. E muita gente às vezes se sente injustiçado porque não merecia isso, não merecia aquilo. Todo mundo se acha bonzinho, mas esquece do número de vezes que todos nós, viu, gente? Não tem esse melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos são criminosos neste mundo e desobedientes. Essa é a questão. E ela no finalzinho, como todos nós, estamos sempre convidando as pessoas a conhecer o livro Universo em Desencanto, para que a gente possa restabelecer o fator natural de obediência ao Pai Supremo, a Divindade Suprema, que é a união de todos. Porque a pureza não pode existir divisões. Aonde há divisões, não há pureza. Vocês compreendem? É o que acontece hoje, por exemplo, na política. para não falar outra coisa, né? Mas é tanta divisão que tem na política, partido aqui, coisa e tal, nunca haverá pureza. Porque se houvesse pureza, jamais precisaríamos dele. Porque
pureza é união, né? A união é a pureza, pureza é a união.
Todos alinhados num único propósito. Esse é o nível de obediência que nós estamos falando, naturalmente, não é? Mas aí, Oswaldo, a partir que do momento que a humanidade começa a conhecer o desencanto universal, porque o desencanto não é só de um povo, ou de uma religião, ou de uma ciência, não, o desencanto...
Ou de um país, né?
É, não é de um país, não. Não é uma coisa sectária, não é seita, desencanto universal, é de todos, né? E aí a humanidade, ela está encontrando o seu verdadeiro guia de luz, a verdadeira luz que está sendo encontrada. Não é mais aquela luz que nos lapidava, a luz das trevas. Vamos compreender? Porque é o quente, o frio, a luz e as trevas que nós conhecíamos era de lapidação, não era a verdadeira luz. Porque se fosse, nós, a humanidade, já estaríamos vivendo bem e muito bem há muito tempo. Agora sim, no terceiro milênio, é que está chegando esta luz e nós estamos começando a amadurecer, a desenvolver, chegando lá. Tá certo? Então não é mais aquela sugestão que nós tínhamos da direita, que a direita era boa e que a esquerda era trevas, não é mesmo? A humanidade agora, ela passa a ser guiada por uma base diferente. Veja bem agora, o que acontece no terceiro milênio, a base da nossa origem é que começa a nos guiar, que esta é que é a nova luz. Compreender? A base da origem é que passa a orientar a humanidade. Não é mais aquela base das trevas e das luzes aparentes. Mas quem vai nos explicar isso, sabe quem é? A Sônia. A Sônia Regina, lá de Socorro, São Paulo. É com você, Sônia.
Guiados pela sua base de origem. A base do animal racional é na planície racional, do mundo racional. E a base do animal irracional é nesse mundo deformado, que está sob a influência das energias magnética e elétrica. No entanto, o animal racional, enquanto vivia sem se conhecer, sofria as influências das energias eletromagnéticas, que aí estão para lapidar todos. No entanto, com o advento da mudança de fase da natureza a partir de 1935, o campo eletromagnético está cada vez mais denso devido à falta do alimento da natureza, acarretando o aumento do desequilíbrio universal e mundial. Sendo assim, é fundamental que a humanidade se conscientize da urgência em buscar o conhecimento verdadeiro para obter condições e viver nessa fase do terceiro milênio com equilíbrios e sabedoria. Para isso, é importante buscar a conexão com a imunização racional, que está transcrita e materializada nas brilhantes páginas do livro Universo em Desencanto. E assim, aprender como deve proceder enquanto aqui nesse mundo material estiver, evitando o aumento do sofrimento e passando a colaborar com a natureza nessa fase transitória que estamos vivendo. E com paciência, persistência e obediência, através da leitura constante e diária do indescritível livro de cultura racional, irá desenvolvendo o raciocínio, que é o vínculo de ligação com o nosso mundo de origem, o mundo racional. Relendo um texto do segundo volume da obra Universo em Desencanto, onde o racional superior nos esclarece que, abre aspas, agora, descoberta aí a origem do mundo e a origem de todos, todos voltarão naturalmente para o seu lugar de origem, de racionais, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. Mas enquanto permaneceram aí nessa vida, têm que conseguir, por meio da imunização racional, pelo conhecimento, o fluido verdadeiro da origem de todos, o fluido racional. O fluido da planície racional, para que não sofram mais como sofriam, para que seja abolido o sofrimento no mundo, o sofrimento atordoante por meio do fluido racional, o fluido da origem do ser humano, dos animais racionais. Então, por meio do fluido vem o equilíbrio de todos e o equilíbrio do mundo, por estarem sendo orientados pela verdadeira base de origem, porque são animais racionais. Tem que ser orientados por sua base de origem, por meio do fluido racional, que entra no, abre aspas, eu, fecha aspas, da pessoa, como entra o elétrico e magnético, mas muito mais naturalmente, por serem de origem racional. O fluido da origem de todos. E assim, todos, pelo reconhecimento e pelo conhecimento, das provas exuberantes e comprovações dessa grande descoberta, todos vão abandonar o fluido dos animais irracionais. Ninguém vai querer ficar mais por conta do fluido elétrico e magnético, que é o causador de todo o sofrimento, de todas as ruínas do mundo. Ninguém vai querer mais ficar por conta do mal, dos fluidos dos irracionais. Todos vão se segurar no fluido da sua base de origem, que é pura, limpa e perfeita, a base racional. O fluido do verdadeiro natural de todos, o fluido racional. Para todos irem de bem para melhor sempre, e tudo dando certo sempre. O lugar verdadeiro é de racionais, puros limpos, perfeitos, sem defeitos. Aqui em cima, na planície racional, onde estão os demais com o seu progresso de pureza. Fecha aspas. Sendo assim, vamos nos conectar à base verdadeira de origem do animal racional, que é no mundo racional, para viver em paz, com sabedoria, saúde e equilíbrio, lendo o livro Universo em Desencanto. Salve!
Vamos ouvir a música Desencanto Universal com Delvi Cruz.
Vai dar a morte vai dar à vida o viver de irmão. Agora uma voz te faz ouvir, a voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo eterno interior. Pra onde vamos, não há guerra. Somente paz e amor. Não haverá pranto nem dor. Somente paz e amor. Com o universo em desencanto, no entanto, não haverá pranto nem dor.
Ouvimos a música Desencanto Universal com Delvi Cruz.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro. Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então, pela internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja as livrarias perto da sua cidade e como fazer o pedido de livros neste site.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993477255. 993477255. Manda sua mensagem.
E também tem o novo zap, que é do telefone fixo, né? 2642-2000, 21-2642-2000, também como WhatsApp.
Mande sua mensagem para nós, estamos esperando você.
E isso, faça seu comentário sobre o programa Terceiro Milênio, o que é que nós precisamos realmente conhecer. Porque, Oswaldo, às vezes a gente fica sugestionado. Porque a nossa educação é, de lapidação, vamos assim falar, ainda está muito forte na nossa mente. E na medida que a gente começa a estudar o livro Universo em Desencanto, a gente acha que é uma leitura igual. E a leitura do livro é absolutamente distinta. A metodologia da leitura é completamente diferente de tudo que nós aprendemos até hoje. O que nós aprendemos até hoje foi a investigar, a procurar solução para o problema. E o Universo em Desencanto não vem questionar isso, ele vem trazer a solução do problema.
Exatamente.
Essa é a diferença básica que muita gente estranha no livro, porque está acostumada a ver dúvidas na sua formação, que é uma formação de lapidação, e é a formação certa que todos tínhamos que ter por não nos conhecermos. Mas em dado momento chega um livro que inverte. Nós aprendíamos tudo de baixo para cima. E vem um livro que nos ensina de cima para baixo.
Muito diferente, né, do que era.
E aí, então, as pessoas, quando ouvem falar das sete partes do porquê todos assim somos, essas sete partes, elas funcionavam, na verdade, como se fossem sete selos que nos mantinham nas trevas. E haja confusão com isso, né? Ou seja, todos selados dentro destas sete partes, tentando aprender e descobrir e criando uma confusão imensa, religiões, ciências, filosofias e nada de acertar. Mas todos sem saber qual foi a origem que deu causa ao corpo e à vida humana. Como é que surgiu a vida humana dessas sete partes? Quem foi que originou a vida? Tinha que ter mais coisas além dessas sete partes. Estão compreendendo o que eu quero dizer? Porque a gente começa a ler o livro como se não era sete partes, ficou nisso, e as sete partes porque assim somos, e esquece que tinha que ter outras partes para poder surgir a vida do corpo humano. E essa parte a Helena vai nos trazer aqui uma informação que muita gente talvez não tenha muito prestado atenção. Muitos estudantes que eu estou me referindo, naturalmente, porque a gente lê o livro como se ainda fosse um livro de preparação. Não, este é um livro de desenvolvimento com a revelação. Vamos saber com a Helena e depois a gente fala um pouco sobre isso, né, Oswaldo?
Exatamente.
Como animal racional, tudo mal. Como racional, tudo bem. Tudo belo e tudo bom. A categoria de animal, no fim. E a categoria de aparelho racional, tudo em recuperação, por ser do terceiro milênio. As sete fontes que compõem esse conjunto elétrico e magnético são as sete partes do porquê todos assim são. Então, nessa formação elétrica e magnética que compõe esta deformação e degeneração, são os ciclos inferiores, por tudo isto, ser primário, de uma forma tal que ninguém mesmo, podia descobrir a verdadeira origem, por serem seres formados e feitos por essas sete partes. Então se tornava muito confuso descobrir a origem, por estarem fechados dentro dessas sete partes, em que todos dependem delas para viver, por serem formados por elas. Sendo o corpo de matéria formado por sete partes do porquê assim são. Então tinha que existir a confusão, por ninguém saber dessas sete partes. Qual foi a origem que deu causa ao corpo e à vida humana? Então ficaram sem saber qual dessas sete partes originou a vida. E oito com o infinito. E nove com o magnético invisível. E dez com a eletricidade invisível. E 11 com os planetas, e 12 com a lua, e 13 com o sol. Então ficavam no quebra-cabeças e quebrando a cabeça, sempre dizendo: dessas sete, dessas partes todas, qual foi que deu origem ao ser humano? E disso não saíram. A matemática era sempre a mesma e tudo sempre ficando na mesma. E esse grande mistério desafiando todos, a solução deles que ninguém sabia dar. Outros já queriam saber a causa de cada feito e a causa sempre por saber. Outros já queriam saber a origem da causa. Outros já queriam saber a causa da origem. E outros já queriam saber o ser que deu consequência à causa. E outros já queriam saber o que deu consequência ao ser da causa. E desta matemática nunca saíram, nunca tiveram solução. Então diziam: a nossa matemática está num beco sem saída. Nós não encontramos saída para solucionar esses enigmas, esses mistérios, esses fenômenos. Isto tudo é uma coisa indecifrável. Não encontramos meios básicos para sabermos o porquê assim somos. Sabemos que assim somos porque assim estamos. Mas não sabemos o porquê do nosso ser assim ser. Então a matemática sempre na estaca zero. É a coisa mais impossível, assim dizendo, descobrir a nossa verdadeira origem. Agora sabemos que não somos daqui, porque se fôssemos daqui, aqui permaneceríamos eternamente. Leia os livros Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Como poderíamos descobrir de onde viemos? Se milhões de milênios fomos comandados pelo pensamento e pela imaginação, então, e o pensamento e imaginação não sabiam a origem deles. Se eles passavam informações para nós e não sabiam a origem, como é que eles iam dizer para nós a origem? Então, ficava num beco sem saída mesmo. Eles não sabiam, não podiam ensinar para a gente, que não sabiam. Só se ensina o que se sabe. Como eles não sabiam de onde vieram, podiam ensinar para a gente de onde nós viemos também, porque tudo veio do mundo racional. Mas só fomos descobrir isso depois que veio a cultura racional, porque enquanto pensávamos e imaginávamos, ficávamos sempre nessa mesma, vai e volta, sendo magnetizado a vida inteira, vivendo debaixo do magnético, sofrendo, magnetizados e sugestionados por tudo, e vivia a vida de sugestão. Será que é isso? Será que é aquilo? E não saía disso. Então, agora não. Com a cultura nacional, sabemos de onde viemos, para onde vamos, como vamos, tudo de uma forma muito natural. E o pensamento vai enfraquecendo, já está fraco, vai enfraquecendo, e vai ser o domínio do raciocínio. E com o domínio do raciocínio, todos viverão uma vida diferente, uma vida feliz, de união, paz, amor, fraternidade e concórdia universal.
E aí, Oswaldo, ouvintes também, né? Ela vem trazer neste áudio, que é um trecho da lição, eu não me lembro exatamente o livro qual é, eu não gosto muito dessa referência, porque às vezes até muda, mas isso é secundário. Se alguém perguntar um dia, a gente descobre isso e encaminha. É para que as pessoas tenham essa informação. As sete partes do porquê são as sete partes que dependemos delas para viver. Mas existem outras partes que dão a causa e a origem da vida do corpo de matéria. Não é apenas as sete partes. É isso que deixou nessa mensagem bem claro, que tem a parte do infinito, a parte da energia elétrica, a magnética. Tem os planetas entram nessa formação da vida do corpo da gente. Por isso é que muitas das vezes que a gente, quando está estudando o livro, há as sete partes do porquê assim somos e esquecemos que são as sete partes das quais dependemos para viver. Nós dependemos disso, dessas sete vidas, né? Para poder manter, né? É coisa de gato, né? Gato tem sete vidas, a gente também tem essas sete partes. Beleza. Mas para ter essa estrutura, tinha que haver outras partes para poder dar origem a esta forma de vida. Quer dizer, e ainda tem mais uma coisa interessante nessa mensagem que ela leu, é que o Sol e a Lua voltam a ser citados como sendo a origem da vida. do corpo de matéria. Quer dizer, eles não só são sete partes das quais dependemos, mas também são duas partes que dão origem à formação. É para se estudar, porque a cultura racional, ela traz a informação certinha, e nós temos que aprender mesmo é a estudar o livro e deixar aquela forma antiga de aprender para aprender uma nova forma. Porque depois que a gente aprende a ler o livro, a estudar, aí vai de vento em popa, aprende rapidinho, porque a mensagem é simples, é clara. É mensagem do verdadeiro Deus para os seus filhos. É direta. Não tem que ficar elocubrando, deduzindo. É essa coisa toda que a gente tão bem sabia fazer. E eu faço parte desse clube, viu, Oswaldo? Eu não estou fazendo crítica boba, crítica de dizer que está errado. Não, eu estou fazendo uma análise crítica que o pensamento humano, para poder lapidar, teve que criar isso tudo, mas agora não é mais para ficar pensando.
Ô filho, como a gente viveu muito tempo magnetizado, sugestionado, então umas pessoas têm mais dificuldade de entendimento, porque estão muito carregadas com magnetismo, então são mais têm mais dificuldade de compreender, de sentir a cultura racional. Outros são menos magnetizados, entendem rapidamente, entram no esquema logo, entendem, se ligam muito bem na cultura racional. Hoje tem mais dificuldades, porque tem gente que é muito carregada. Então, quer dizer, são vários, a gente não vai aqui discutir que você não aprendeu. Não, você não aprendeu, ou não pegou o livro antes, porque você estava muito magnetizado, não estava na sua hora de pegar o livro. Então, muita gente não pega logo o livro, demora muito tempo, ouve e não liga, porque ela não está preparada ainda naquele momento. Então depois vai amadurecendo mais, porque a própria natureza vai amadurecendo os seus filhos. Chega uma hora que todos vão acordar para a cultura racional, para o novo despertar de uma nova era, que é a era racional, a fase racional.
Eu senti um pouco de carapuça que você colocou aqui em mim, e eu aceito, porque é verdade.
Porque você ouvia falar e não quis saber?
Não, é porque eu estava muito magnetizado pelo processo de lapidação, né? Professor
pela
de universidade.
Ciência.
Deformismo da deformação. É. Mas olha, hoje nós podemos dizer, o caminho está pronto para todos voltarem. O caminho, no final, tem apenas uma única porta, porque é o único caminho. E esta porta está aberta no livro Universo em Desencanto. Todos que ainda vivem sem se conhecer precisam saber que todos nós temos na cabeça uma porta aberta. É o raciocínio que precisa desenvolver racionalmente. Então vamos ouvir o que é que o Paulo Loreto tem a falar sobre a única porta aberta. Qual é a única porta aberta, Paulo Loreto?
Por assim viverem, desconhecidos de si mesmos, viviam à procura de novos rumos pelo espaço. Para onde atinavam? E o novo rumo? Em si mesmo, que é a máquina do desenvolvimento do raciocínio. Mas, por viverem sem se conhecer, ninguém atinava que o novo rumo estava dentro de sua cabeça, que é a máquina do raciocínio, que precisava ser desenvolvida agora, na fase dela, a fase do terceiro milênio, a fase racional que chegou na Terra. O viver sem se conhecer é a pior coisa que existe, pois não sabiam que o novo rumo estava dentro da sua cabeça, pois a preocupação da vida e a luta da vida fez com que todos esquecessem da fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos. E, com esse esquecimento, muitos vivendo à procura de novos rumos no espaço, engendrando até moradias no espaço, engendrando moradias no fundo do mar, à procura de uma válvula de escape, por não estarem aguentando mais a lapidação do pensamento e da imaginação. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio, porque é estudando a cultura racional que o raciocínio se desenvolve, que se aprende tudo o que se quer. Hoje, todos com o maior tesouro de sua vida em mãos, por saberem de onde vieram e para onde vão. E o porquê todos passaram a saber quem são, de onde vieram e para onde vão. Encontraram em si mesmos o verdadeiro rumo certo. Encontraram em si mesmos o dono da vida, que é a máquina do raciocínio. Encontraram em si mesmos a solução definitiva do seu ser e do seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional, puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Só no se conhecer já é um grande mérito, suficiente para voltar para o mundo racional. Glorificados pelo mundo racional, estado de graça racional. Por se conhecer, são considerados pelo mundo racional, vivendo no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. As portas do pensamento e da imaginação se fecharam, porque terminou a fase do pensamento. A única porta aberta para a salvação de todos está no desenvolvimento do raciocínio.
A vida da matéria era realmente um estado deplorável, porque tudo era muito confuso por causa das incertezas, pela ausência da verdadeira luz do animal racional. E agora todos encontrando o verdadeiro bem positivo, que não está nem na direita, nem na esquerda, e nem embaixo. A verdadeira luz está em cima, no desencanto universal. Vamos ouvir a Bernadette Catarcione?
E assim, vejam que agora o mundo entrou na sua evolução certa, a evolução racional, por haver o desligamento da energia animal no aparelho racional. Então, entrando o mundo em evolução para atingir o objetivo real de todos, de tomarem conhecimento da evolução justa e certa, a evolução racional. Então, chega o mundo ao seu ponto de amadurecimento para o crescimento e desenvolvimento do conhecimento que justifica a razão da vida, que é racional. Vejam como tudo se transforma naturalmente pelas leis naturais da natureza, que é uma das mais poderosas fontes desse horizonte, que parecia estar perdido e que hoje estão vendo o certo. Assim, imunizados pela energia racional, pelo verdadeiro natural da natureza, por ser tudo de origem racional, e todos e tudo se condicionando racionalmente, e tudo chegando naturalmente, e tudo resolvido naturalmente, e os obstáculos se anulando. Hoje, conhecendo a esfera positiva e negativa, e como desligar da negativa, e se ligar à positiva, e o porquê da negativa, e o porquê da positiva. Os mistérios liquidados e os enigmas também, os fenômenos sem resultados e tudo chegando no seu lado positivo e verdadeiro, o lado da linha certa, o lado racional. E assim, o mundo vibrou com a magnitude do mal na esperança sempre de encontrar o bem. E agora, vibrarão muito mais por encontrar o verdadeiro Deus, a solução real da humanidade, de origem racional. Hoje, a vida mudando e tudo mudando, porque está aí em suas mãos o leme real da justificação da vida racional e a justificação e solução da vida material. Hoje, tomando conhecimento do porquê iam errados e por irem errados com a vida cheia de tormentos. Hoje, sabendo e vendo que chegou o fim da vida negativa, a vida da matéria. Hoje, conhecendo o rumo certo da essência da vida da matéria e sabendo como redigir racionalmente e como adquirir o seu estado de imunização racional. Então, hoje a vibração é toda racional para os que estão ligados à cultura real de solução da vida material, por conhecerem um ponto negativo e o ponto positivo, conhecerem o mal e conhecerem o bem, e saberem como desenvolver naturalmente, racionalmente, o seu estado de equilíbrio racional. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio.
De coração aberto, abraça todos como irmão. Seja ele inglês ou francês.
É isso aí, minha gente. O Brasil Racional no terceiro milênio, abraçando a todos. Todos os nossos ouvintes, os nossos colaboradores, a nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados.
Em Nova Iguaçu, Mauriciana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo, no Jardim Cachoeira, professora Nádia, Sônia Pecoroni, no Jardim Santa Eugênia, Bernadette Catarcione, em Comendador Soares.
E na cidade do Rio de Janeiro, a Cecília em Cascadura, aquele abraço, o Nelson Ferreira no Meier, o casal MM, Magno e Madalena em Benfica, o professor Horta lá em Auma, o Otávio de Jacarepaguá, o Wilson Pantoja de Pilares e a dona Carmelita lá
abraço,
em Bangu.
Dona Carmelita. Em Sorocaba, Pedro Gaiducas, Miro e Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, Márcia, Luísa e Marlene Moraes, Arara e São Paulo, Valdemar e família, Tapecirica da Serra, João Carlos Santos e Priscila Leme, Socorro, Sônia Regina, Inês Cesário de Almeida, em Catanduva, Nelson e Selma Redaeli, em Pinhal, Pedro e Benedito, Piratininga, São Paulo, Antônio Chamorro.
E em Campinas, aquele abraço para a família Santos, né? Professora Iracema, Bete, o Anderson, a Almásia da Livraria Racional e o Celso Veloso também. E lá em Rio Claro, um abraço para o nosso amigo Jefferson. E em Itaquaquecetuba, a Gilce e a Mary, lá em São Bernardo, São Paulo também. E na cidade de São Paulo, um abraço para a Cida, o Paulo e Cíntia Loreto e a Jéssica Loreto.
Em Contagem, Minas Gerais, Heleda de Oliveira. Em Juiz de Fora, Geralda. Em Vilhena, Rondônia, Marta Chuí, Dr. Yazioski. Em Minas Sul, Goiás, Abraão.
E em São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro, o Álvaro e o Santos e a Vilma, aquele abraço. Em Niterói, o Anderson, Pepe e Luiz. E em Itaboraí, nosso amigo Léo Lima, aquele abraço, Léo. A Peripé, no Rio de Janeiro, é o Wagner Ribeiro. E lá em Itaucara, uma formosa caravana racional e o nosso amigo Ari, aquele abraço para todos vocês. E em Cachoeira de Macacu, a Sandra e o Antônio Jaques, um abraço especial para vocês, meus amigos.
Em União, no Piauí, Ronald, Rafael e vereador Mascarenhas. E Castelo, também no Piauí, Edilson, Duda e João Rosa. E em Brasília, o Iranides.
Em Campos dos Goitacazes, o divulgador solitário Cisne, aquele abraço. A Santa Maria Madalena, a terra da eterna Dercy Gonçalves, a Josélia e o seu primo Nilson, que agora é o atual prefeito de Madalena. E em Miguel Pereira, um abraço para o doutor Carlos Raza, a Leilo Henrique, a dona Maria e o coronel Vitor.
Em Curitiba, Fernanda Samadi, Sérgio e Elizabeth Leite, em Ibiaim, Ibiam, Santa Catarina, Luiz Miguens, Porto Alegre, Andrei, São Leopoldo, Getúlio Amorim, Floripa, Márcio Momesa, o autor da música Roda Cósmica.
E também no exterior, em Tustin, na Califórnia, um abraço para o nosso amigo Altever Fernandes. Em New York, ah, um abraço para a Enivida, a Silvia, a França, a Bianca, a Fernanda, a Vivi, o Judy Desidério e o Gabriel. Lá em Miami também, na Flórida, um abraço para Michele Mercado, Sally Azevedo e o Eduardo.
Em Chicago, Edgar, no Ohio, Casimir Taylor, no Texas, Derek, e Milford, Connecticut, Sônia Henderson, Monteiro Oliveira e Igor Cláudio Oliveira.
E abraçando também lá na Guatemala o Eduardo Dias, no Uruguai o Gonzalo e na Polônia o Érico. E lá na Alemanha a nossa amiga Angela Patarello.
Em Estocolmo, na Suécia, Wilson Figueiredo. Em Portugal, a caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira. E no Porto, Manuel Figueiredo. E na Espanha, Igor e João de Lima Neto. E lá em Barcelona.
E em Moçambique, um abraço para Magali em Nampula, no Egito, lá em Armed, no Cairo, né? Lá no professor Armed. E também na Nigéria, o professor Afolab Mohamed.
E aqui em Teresópolis, o Ari Chocolate, Janete Balbino, a Mônica Kinup, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Muito obrigado pela sua atenção. Sintam-se todos abraçados. Não perca tempo. Conheça o livro Universo Desencanto, Cultura Racional. Obrigado, boa noite e salve.
Isso eu não vou te dizer.